Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem está aqui comigo agora. Ele é fundador da Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos, conferencista nacional, indicado 10 vezes ao Top of Mind dos Recursos Humanos, do RH, um queridinho do RH no Brasil. É uma participação muito forte nos eventos, nas empresas, é uma voz muito ouvida pelo RH brasileiro, professor convidado da PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, Design Thinking e também MBA de Liderança, Inovação e Gestão 3.0, Criatividade e Modelagem de Novos Negócios. Também autor, como a gente já destacou no início, dos livros Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados, Resiliência, Transformação como Ferramenta para Construir Empresas de Valor e Supere a Arte de Lidar com as Adversidades. Essa pega, né? Qual será a principal arte que a gente tem que ter para lidar com a adversidade? Eduardo Carmelo, bom dia.
Bom dia, Irineu. Bom dia, meus amigos. Como vão vocês? Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, viu? Obrigado mesmo. Pois. Bom, acho que a grande arte de lidar com as adversidades hoje em dia, ela está muito ligada a, provavelmente, o que o Márcio vai falar bastante, o empreendedorismo, mas no sentido que você colocou aí, nós não conseguimos mais esperar as ondas acontecerem para a gente poder aprender a surfar, né? Nós estamos num estágio onde a gente precisa se antecipar a essas ondas, sair do mar correndo, comprar uma prancha, aprender a surfar, voltar para o mar para pegar essas ondas de oportunidade. Então, tem componentes muito importantes aí, como você mostrou, como a proatividade, como o positivismo, né? Que são áreas que nos ajudam a interpretar melhor o mundo e que nos ajudam a nos posicionar melhor no mundo. E depois tem esse assunto tão bom, tão gostoso, que é o empreendedorismo, né? Como você vai empreender. Então, todo o seu trabalho de olhar as necessidades dos seus clientes, de se organizar para entregar, né, esse movimento da Luiza mostra muito isso, né? A gente, enquanto Israel já vacinou 50% da população, nós ainda temos vários desafios no sentido de trazer insumos, de produzir, e uma grande dificuldade em distribuição, e uma dificuldade moral também, né? No que se refere à priorização, né? Todo mundo querendo passar na frente, né? Então, acho que quando você junta essa grande visão de antecipação e se prepara como um empreendedor, como um resiliente, a arte de estar no mundo, ela passa muito menos no sentido de passividade e muito mais no sentido de proatividade, né? De como você cria a sua singularidade para lidar com esse mundo tão complexo.
Pois é, Eduardo Carmelo, você que trabalha há muitos anos dedicado às organizações, especialmente tem essa afinidade com o RH, que lida com equipes, seja desde a contratação, da gestão desses talentos, retenção de talentos, para chegar a resultados. Enfim, você, dentro das organizações, tem um padrão nessa onda aí que tinham que surfar as organizações. Mas, de repente, mudou o mar mudou totalmente. O surfista, ele não sabe qual é a onda, não sabe se essa onda vai dar um caos muito bravo, e foi um caldo, né? Esse ano foi um caldo, aquela onda que pega, você joga para baixo, te esfrega a cara na areia e você segura a respiração para subir, respirar, olha como tá, vem uma outra onda e bate. Enfim, mas que a gente viu que é impossível uma organização também, que tem lá o seu sistema, tem um gerenciamento bom de equipes e tem que lidar com o mundo lá fora. Então a gente viu esse desencontro, as organizações tendo as suas próprias estratégias, querendo trabalhar, tendo modelos, é claro, dentro de protocolos, e a parte política, que teria que ter essa gestão pública muito eficiente também, de coordenação de uma crise com dificuldade. Então, hoje, praticamente um ano depois, tem os empresários com essa competência, com esse jeito de lidar com as ondas, entrando. Como é que você acha que a gente vai levar a gestão para o poder público para que tenha um problema, tem que ter uma solução, e a solução tem que ter a participação de todos? É sociedade civil, né?
É assim, né? A gente, eu sempre acho que a gente poderia caminhar melhor se a gente nos transformasse não numa democracia representativa, mas numa participativa, né? Que é o que a gente, sim, de uma certa forma, está vendo. É claro que o poder público tem muita coisa para fazer. É claro que nosso país é enorme, ele é muito grande, tá? Mas em relação às metodologias que estão surgindo, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas, são metodologias que eu tenho grande confiança, né? Como, por exemplo, a metodologia ágil, né? Ou seja, quando você reduz o tempo de produção de um novo produto ou de entrega, uhum, de um novo serviço. Então, o que a gente tem visto é que as empresas, os líderes, os talentos que estão conseguindo surfar melhor essa mudança, eles têm essa característica, eles estão pensando de fora para dentro. Isso é uma questão muito bacana. No mundo organizacional, a gente chama isso de Customer Experience, né? Então, é uma empresa que é desenhada realmente para atender o cliente, para atender a população. Então, é uma empresa que gasta menos com narrativas e gasta mais com ágil, com capacidade de organização, que é para fazer essa informação, né? A gente gosta muito de um conceito aqui que é Listen, Learn and Delivery, né? Que eu acho que faz muito bem o que você contou. Quer dizer, qualquer cidadão, qualquer empresa que se preze, ele precisa ouvir o que está no mercado, ouvir os seus clientes, aprender rapidamente. Então, a gente fala muito de uma empresa que tem que ter um mindset de aprendizagem e entregar isso rapidamente. Então, o movimento mostra, né? Não é porque é da Luiza, mas é um movimento que deveria acontecer mais, né? Sim. Quando você percebe, é uma colaboração público-privado. A gente sabe das dificuldades, né? Enquanto o público não tem toda essa capacidade para poder lhe dar conta, nós temos, né? Visto aquele exercício muito interessante lá dos artistas que mandaram cilindros para Manaus, né? A agilidade que aquilo aconteceu, enquanto uns falavam, não, é impossível chegar, outros já tinham colocado o cilindro no Boeing e já tinha chego. Esse espírito empreendedor, esse espírito resolutivo, que está dando o tom, né? E está dando as capacidades desses surfistas da nova economia digital, por exemplo. Então, que seja centrado no cliente, que seja ágil e que você tenha uma capacidade de design, a gente chama aqui de design thinking, né? Você tem uma capacidade de pensar como esse empreendedor. Eu sou muito, 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 muito esperançoso, assim, sabe? Não no sentido de esperar, mas no sentido de fazer acontecer. Eu acho que nós temos nos próximos 4 anos uma possibilidade muito grande de aprender rapidamente, de nos reorganizar e de construir, se não um país melhor, mas organizações e empreendimentos melhores que vão ajudar nessa transformação.
Pois é, eu também acredito nisso, que a nova política, essa que a gente está esperando, ela vai estar lastreada na gestão, porque nesses 100 anos a gestão evoluiu muito. E é claro, todas as organizações de poder são lentas, porque são enormes e têm essa resistência por causa de todos os interesses envolvidos. Mas, Carmelo, eu que acompanho muito o ambiente organizacional, não por ser parte da gestão, mas porque o meu trabalho de comunicador e de jornalista acabou ficando muito próximo de vocês, e também pelo meu trabalho como mediador, mestre cerimônias há desde os anos 90, né, quando começou a globalização, as empresas, claro, fazendo fusões, cultura empresarial, eu acabei me aproximando desse tema. Não sou especialista, mas eu sempre estou perto de especialistas. E você, eu acompanhei agora nessa pandemia, foi uma pessoa muito solicitada entre os consultores, porque dentro da realidade particular, vai, de cada organização, o primeiro impacto foi esse. E agora? Eu tenho um funcionário que eu não posso trazer para trabalhar, eu tenho o meu objetivo, a minha meta que estava definida, eu tenho uma série de obrigações legais, e o que eu faço? Você já tem essa ligação com o RH, mas conta pra gente, quais foram as dores comuns mais sentidas dentro dessa aproximação que você teve nesse um ano com o RH de várias organizações que você teve contato e ajudou?
Sim, eu sinto que uma das maiores dores foi, de um dia para outro, ter que colocar 100, 200, 500, 5 mil pessoas em home office. Isso foi uma dor muito grande, porque não era todo mundo que estava preparado. Eu brinco, né? As startups gostam tanto de falar, a partir de agora, é 100% em home office, né? Tem essa narrativa bacana, mas no mundo real não é assim. O meu home office é diferente do seu. As dores que a gente tinha, primeiro, para o RH, foi conseguir colocar todo mundo, e depois, a segunda grande dor, foi conseguir promover a gestão virtual, né? Olha que loucura, a gente imaginou que as pessoas já tinham uma capacidade digital, né? E o que a gente viu, a gente aqui mesmo teve que ajudar a dar curso de Zoom, por exemplo, para a liderança, porque os líderes não sabiam orientar, não sabiam acompanhar, não sabiam capacitar via Zoom, né? Via qualquer comunicação digital. Então, acho que essa primeira dor. A segunda dor foi justamente uma questão que pegou muito. Para mim, pegou pessoalmente, para mim, engraçado, né? Foi ver uma quantidade enorme de talentos bons, né? Que estavam em home office. E quando você acha que é aquela tranquilidade, as dores eram assim. A mãe, por exemplo, uma mulher. A mulher está em home office, tem que trabalhar. Daí, o marido também está em home office, tem que trabalhar, e as três crianças de 8 a 12 estão em home office, tem que estudar. E tem um notebook para os 5. Né? E aí, como é que se gerencia tudo isso numa casa onde o home office muitas vezes é a sala de jantar de todo mundo? Né? Então, teve uma dor muito grande por parte dos funcionários, no sentido de, eu preciso me organizar aqui no home office, e só mais essa terceira dor que talvez foi... que aí tem uma questão de gestão, né? Eles, infelizmente, transferiram toda aquela burocracia de reunião para o digital. Então, assim, são 5 mil reuniões, cada departamento demanda uma coisa para as pessoas, e aí o talento que está em casa não sabe o que fazer primeiro. E como você não tem uma gestão, não tem um bom alinhamento, não tem boa priorização, fica uma disputa de poder, marketing, finanças, RH, e o talento se sentiu muito desorientado. Eu acho que essa é uma... Tanto que você viu a queda que teve na saúde mental. E o que a gente estava tentando mostrar para as empresas, assim, saúde mental não se corrige com sintomas. Não adianta dizer, olha, faça mindfulness, faça 2 horas de meditação, coma direito, se o trabalho dele, ele não consegue entregar por falta de alinhamento, de priorização. Então, nós fizemos um grande trabalho de educação das empresas para tratar as causas mais rápido do que tratar os sintomas. Dessa forma, quando, por exemplo, o talento que estava em casa se sentiu alinhado, organizado, se sentiu ouvido, conseguiu conversar direito com os líderes e com a equipe, por incrível que pareça, eram essas práticas que traziam uma nova resiliência para ele, e ele tinha capacidade de desenvolver. Então, durante a pandemia, o grande trabalho foi um trabalho de educação para o virtual e para poder sobrar tempo para fazer a educação para a inovação, né? Porque quase todo mundo ficou guardando caixa, resolvendo grandes problemas e esqueceu do cliente, esqueceu de inovar. Faz uma pergunta, né, para o nosso público, né? Da semana que você tem, quantas horas disciplinadas você usa para inovação? Pergunta para o público isso, e a gente vai tomar um susto, né? A gente fala muito de inovação, mas não tem uma disciplina para inovação.
Eu tenho dado como dicas aí ao longo da vida o seguinte: quando você acordar todos os dias, incorpore uma coisa nova na sua rotina. Pode ser a coisa mais simples, mas é só para você. Hoje, o que eu vou fazer diferente? Seja mudar a cor do cabelo, seja dormir do outro lado da cama, seja vestir uma roupa com uma cor que você, né, não está acostumado, seja andar do outro lado da rua, seja ir a pé ou de táxi, só para ensinar o cérebro, né, a um outro padrão, o famoso sair da casa. Caixa. Mas, assim, ainda partindo para o final desse nosso papo, a gente viu a configuração do RH mudar, especialmente da liderança, e se discutia até alguns anos atrás qual é o futuro do RH, uma preocupação do líder do RH. E a gente viu também nessa pandemia a necessidade, a importância do líder do RH, mesmo sentar com o funcionário ali do ladinho dele na mesinha, não é?
Olha, na verdade, nós temos boas críticas para o RH. Sabia? Não sei, acho que o RH ele tem um grande papel estratégico, né, que é ser embaixador da cultura, ser guardião do desempenho, ajudar a instalar novos hábitos, né, novas capacidades dentro da organização, capacitar a liderança para lidar com o futuro, né? Então, tem um peso estratégico no RH. Sim. Muito importante. E ele merece, né, se posicionar de uma forma mais estratégica mesmo, para não ser aquele RH que apaga incêndio, aquele RH que prepara o café para o treinamento. Então, há um desafio muito grande, porque você vê uma parte do RH que está trabalhando de maneira, assim, bastante consistente para fazer esse trabalho estratégico, né? Como a gente sempre diz, né? O Simon diz isso, Simon Sinek diz isso, né? Sim. Negócio é pessoa. Se você conhece pessoas, você conhece negócio. Não é bem assim também, né? Porque, assim, você tem que conhecer profundamente essas pessoas e coligar com o negócio. Então, enquanto tem um RH caminhando para o futuro, tem um RH ainda nas narrativas, no propósito, cuidar de pessoas. Fica só numa narrativa, fica nesse sentido do sintoma, na felicidade, né? E não que isso não seja importante. Mas deixa de trabalhar a agenda, que é uma agenda que o CEO está pedindo, né? O CEO está pedindo, gente, eu tenho uma visão, assim, vou para a França. Vamos todos agora para a França, encontrar novos clientes na França e vender o produto A na França. Tudo bem? Tudo bem. Isso é segunda. Quando vai na terça que ele dá uma olhada, tem gente na China, tem gente na Alemanha, tem gente no México, e aí você fala, gente, por que as pessoas estão indo para lugares errados? E aí não dá para ter um RH que diz, gente, vamos tomar a consciência do mundo novo. Não, a gente tem que ter um RH que fala, olha, orienta esse, cobra esse, puxa esse, porque não dá, nós precisamos ter o RH tem um trabalho muito grande que é elevar a maturidade relacional das pessoas. Como diz lá o Netflix tem um conceito que eu gosto muito, que é liberdade com responsabilidade. Então eles têm um manifesto que diz assim, nós não contratamos talentos que gostam de ser tratados como criança. Então acho que o grande trabalho do RH é dizer, vamos elevar o nível de maturidade para que todo mundo tenha corresponsabilidade para entender que é para a França, entender que é em uma semana, entender que nós precisamos ajudar essa empresa a encontrar os seus resultados. Então, o RH que fica, precisamos dar home office, precisamos dar Coca-Cola, precisamos levar o cachorro para coisa, precisamos horário flexível. Essas questões são muito importantes, sabe? Mas eu acho que é um exercício de autorreflexão do RH. O que você está fazendo, está preparando essa empresa para surfar as ondas de complexidade? O que você está fazendo para melhorar a cultura, para que essa cultura absorva rápido essas competências, os novos negócios? E isso tem muito a ver com a elevação da maturidade das pessoas.
Pois é, Eduardo Carmelo, essa semana mesmo a gente tratou aqui do líder empático, do líder assertivo, tratando justamente disso. Não adianta ser, né, empatia não é uma coisa para ser cobrada, é para a gente só entender mais assertivo. Vamos pro resultado. E uma empresa multinacional, né, da área financeira, Citibank, eu vi uma declaração do seu presidente recentemente, e já raciocinando a pandemia, ele já entendendo, dentro da cultura da empresa, a preocupação em ter todo mundo home office, como é que ele faz o trainee incorporar a cultura da empresa, ele já imaginando alguma coisa lá na frente. Então, já repensando isso, peraí, vamos aprender com a pandemia, modernizamos, tem a questão, né, do remoto, mas não dá para ter representantes da empresa sem que tenha profundamente, né, esse entendimento do que é a empresa. Para encerrar, Eduardo Carmelo, conta das suas novidades, conta como é que se encontra você. Você também faz parte do coletivo Net Speakers, eu estou lá também, de gente muito brilhante. Parabéns para vocês que se juntaram, porque vai ser uma maneira acessível de qualquer pessoa individualmente, qualquer organização também ter acesso a treinamentos em todos os temas, com gente que realmente não conseguia viajar pela logística mesmo no Brasil tão grande. Mas agora com a logística da tecnologia, então é possível transferir conhecimento de uma maneira profunda e consistente. Então, eu acho que em breve a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas conta individualmente, entusiasmos, você, como é que está acessível nesse tempo, cara, de pandemia?
Então, a melhor forma de acessar, eu estou muito no LinkedIn e no Instagram, né? Claro, no Facebook. Então, é @EduardoCarmelo. Se você for por o LinkedIn, lá na bio tem uma série de artigos, tem uma série de slides de palestras, porque o nosso propósito é qualificar as empresas, os líderes e as equipes para inovação. Para inovação e geração de proposta singular de valor em ambientes de complexidade. Esse é o nosso expertise. Então, empresas grandes, startups, gestão pública são os nossos clientes. Sempre tem esse objetivo de traçar uma transformação cultural, uma transformação estratégica, uma transformação digital e capacitar essa liderança para catalisar. Então, se você digitar @EduardoCarmelo, com certeza você vai cair nas redes sociais e com certeza depois você cai no site da Entusiasmos, que é a nossa empresa, nossa boutique de conhecimento, onde lá você também tem uma grande variedade de conhecimentos que estão à disposição, né? A gente faz parte desse movimento, você faz parte desse movimento, que é esse movimento comunitário, esse movimento colaborativo, né? A gente disponibiliza conhecimento para que as pessoas possam pegar, aplicar, modificar e aprender a surfar ondas de mais complexidade.
Eduardo Carmelo, espero que você tenha tempo de acordar cedo outras vezes para bater papo com a gente, voltar aqui para qualquer tema, qualquer lançamento, qualquer oportunidade, assunto que você acha importante compartilhar, é só mandar uma mensagem para a gente. É sempre bom ter o seu papo, a sua conversa, o seu conhecimento, o seu olhar para o mundo, para as organizações aqui no Feliz de Anúncio, seu primeiro programa. Muito obrigado, viu?
Obrigado, parabéns pelo evento, parabéns por tudo. Dá um abraço aí, por favor, do Márcio. E nos vemos nas redes. Fiquem bem.
É isso. Tchau. Muito obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.